Todos os esforços para estetizar a política convergem para um ponto. Esse ponto é a guerra. A guerra, e somente a guerra, permite dar um objetivo aos grandes movimentos de massa, preservando ao mesmo tempo as relações de produção existentes. Eis como o fenômeno pode ser formulado do ponto de vista político. Do ponto de vista técnico, sua formulação é a seguinte: somente a guerra permite mobilizar em sua totalidade os meios técnicos do presente, preservando, no entanto, as relações atuais de produção. Walter Benjamin viveu esse período e foi exatamente durante a década de 20 até a 1940 que Benjamin estava no auge da sua produção intelectual, escrevendo esses textos que hoje, né? Textos como A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, textos como Charles Baudelaire, Um Lírico no Auge do Capitalismo, e entre eles, esse texto que ficou com o título Teorias do Fascismo Alemão, que é um texto de 1930 e que tem o propósito de apresentar uma resenha crítica que Benjamin faz de um livro organizado por outro alemão chamado Ernst Jünger, que foi um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, e nos anos que se seguiram, ele se transformou, digamos assim, em um escritor de literatura e também de temáticas sociais e políticas. A Alemanha, embora tenha iniciado o século XX com muitas dificuldades, havia um ambiente político e social muito conturbado, né, na primeira metade do século XX, ainda assim conseguiu, de alguma maneira, manter a sua contribuição para a produção de pensamento filosófico, que já vinha acontecendo desde o século XVIII, pelo menos. Grandes nomes da filosofia moderna advém da Alemanha. Nós podemos mencionar Immanuel Kant, Schopenhauer, Hegel, Marx, Nietzsche e muitos outros. O século XX, dinamizado pela modernização, pelos conflitos beligerantes das guerras, também fez com que o ambiente intelectual fosse desafiado a pensar, refletir e analisar exatamente esses conflitos que vinham marcando compassadamente as primeiras décadas do século XX. Em 1930, Walter Benjamin já havia publicado um livro chamado Rua de Mão Única, em que ele apresentava uma forma de expor o seu pensamento filosófico, marcado por uma perspectiva sociológica, inspirado, em parte, nas vanguardas artísticas que marcaram a história da cultura da Europa nesse mesmo período, como, por exemplo, o surrealismo, que foi uma vanguarda artística que propôs uma nova visão de mundo em que os aspectos da existência humana, que foram relegados a segundo plano pelo pensamento dominante, marcadamente racional, tecnicista e frio, trazido para a esfera da cultura. Os surrealistas trouxeram esses elementos que foram colocados de lado pelo pensamento dominante para a arena pública. Elementos como a imaginação, o desejo, a busca pelo maravilhoso, fazendo com que alguns aspectos da subjetividade humana, que não se restringem ao pensamento racional, pudessem se expressar por meio de poesias, por meio de pinturas, de obras literárias, entre outras manifestações artísticas desenvolvidas nesse período. Walter Benjamin, de alguma maneira, né, se inspira nesse movimento, que também, além de propor uma nova visão estética do mundo, se nutriu por ideais revolucionários, inspirados no romantismo histórico advindo da poesia e da literatura desde o século XVIII e XIX, que eram aqueles poetas e escritores que estavam percebendo as mudanças desencadeadas durante a modernidade, que faziam com que a vida na cidade grande deixasse para trás alguns aspectos considerados pelos românticos importantes para a vida humana. Os sentimentos, as relações entre as pessoas, o amor, a solidariedade. Esses valores que foram representativos do ideal romântico do século XVIII e XIX são resgatados pelos surrealistas no século XX. E Benjamin se inclina ao movimento surrealista porque ele também nutria alguns desses valores em si, percebendo que a modernização, tal como estava acontecendo desde o século XIX, se intensificando, se aprofundando no século XX, estava apostando todo o potencial social no pensamento cientificista, no pensamento tecnicista e, portanto, frio, calculador, que não deixava espaço para esses outros elementos considerados importantes, tanto pelos românticos quanto pelos surrealistas: a imaginação, a sensibilidade, a solidariedade humana, a busca pelo encantamento da existência, que no surrealismo adquiria uma fórmula que era a seguinte: cabe a cada um de nós buscar o maravilhoso, a fim de conferir à existência individual e coletiva algo de encantador, algo que propicie uma vida dotada de sentido, algo que estimule o ser humano a viver, a lutar e a ser feliz. Em um mundo marcado por guerras mundiais, por conflitos sociais muito variados, uma sociedade que se espalhava pela Europa e pelos continentes americanos, marcada pela exploração econômica, pela dominação política, estava impedindo o florescimento da humanidade, agrilhoando o ser humano em regras rígidas, impressões difíceis de serem incorporadas à vida das pessoas, enclausurando-as naquilo que Max Weber denominou em uma fórmula de a jaula de aço do capitalismo moderno. Então Walter Benjamin, inspirado por esses valores, inspirado pelas esperanças revolucionárias das vanguardas artísticas e também dos movimentos operários revolucionários, tentou identificar no tempo em que viveu, no presente da década de 20 até os anos 40, aquelas potencialidades que estariam adormecidas por baixo dessas camadas do poder, da economia, das guerras. Esses potenciais emancipatórios que, se fossem alimentados pelas classes oprimidas, poderia fazer emergir um movimento emancipatório para o gênero humano. E não o que veio a acontecer efetivamente na história: a adesão das massas aos projetos totalitários, que foram esses projetos como o fascismo na Espanha, na Itália e o nazismo na Alemanha. Só para citar alguns exemplos mais conhecidos. Então, Benjamin, na sua empreitada intelectual, crítica, materialista, buscou encontrar na história recente e no tempo presente em que vivia esses germes de um futuro emancipador para o gênero humano, que poderia permitir que diversas contradições sociais, políticas e econômicas, se não pudessem ser inteiramente superadas, ao menos que elas pudessem ser atenuadas, a fim de melhorar as condições de vida das classes trabalhadoras, das mulheres, dos artistas relegados ao degredo, entre inúmeras outras figuras sociais que sofreram privações devido à ascensão das massas fascistas. Nesse texto específico, chamado Teorias do Fascismo Alemão, Benjamin então se debruça sobre uma obra organizada pelo seu contemporâneo, um outro alemão, Ernst Jünger, que foi um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial e que depois da derrota e do fracasso absoluto da Alemanha, tornou-se uma espécie de representante dos ex-combatentes e um porta-voz daquelas parcelas da população alemã que alimentavam um ressentimento em relação à derrota da Primeira Guerra Mundial e que alimentavam ainda uma esperança bilial, negra, de uma revanche histórica. Ernst Jünger então organizou um livro em que diversos combatentes, diversas personalidades envolvidas com as forças militares da Alemanha, com a indústria bélica, expressavam seus ideais belicistas. E nesse livro, Walter Benjamin identifica claramente uma relação estreita entre a apologia da guerra e o nacionalismo. Havia aí, portanto, nesse livro que expressava a ideologia belicista de parcelas da sociedade alemã, a vinculação do ideal belicista, que fazia uma apologia e um elogio da guerra, ao nacionalismo, porque somente assim esses intelectuais da guerra poderiam ter a seu dispor as massas de trabalhadores, desempregados, inconformados com a crise que se abateu na Alemanha, a fim de fazer com que essas massas todas pudessem ser convertidas na força produtiva da guerra, de uma guerra que se preparava, né, nesse período histórico. Na verdade, depois do fim da Primeira Guerra Mundial, que se encerrou oficialmente em 1918, a Alemanha foi submetida a uma série de sanções internacionais impostas pelo Tratado de Versalhes, que imputava à Alemanha a culpa completa dos danos causados pela Primeira Guerra Mundial. Porém, depois de 1918, a Alemanha não cessou fogo, por assim dizer. Embora as sanções internacionais tenham imposto à Alemanha a punição de não poder ter tropas militares oficiais, o próprio movimento político disperso na base da população alemã começou a mobilizar-se em facções, em milícias, em grupos paramilitares e não oficiais que se armavam por vários motivos, né? A década de 20 foi marcada por movimentações de várias forças políticas, tais como o movimento dos trabalhadores, que teve uma certa organização nesse período, o movimento de forças fascistas, não é? Que começavam também a se organizar nesse período em pequenos grupos paramilitares, inspirados em ideais da extrema-direita, portanto, ideais autoritários, e havia ali, naquele meio campo, digamos assim, um grupo político que teve uma expressão importante nesse período, na década de 20, na Alemanha, que foi o grupo liderado pela social-democracia, que conseguiu ascender ao poder e, embora fosse inspirado em parte pelos ideais socialistas, assim que chegou ao poder, voltou-se contra as forças revolucionárias da classe proletária organizada em torno dos valores comunistas. Então, aquela força política com um caráter revolucionário foi duplamente sufocada, primeiro, pela extrema-direita, que se organizava nesse período, e, em segundo lugar, pela própria social-democracia, que, nesse período, parece que compactuou com as elites burguesas da Alemanha, né, e agiu a serviço das elites capitalistas na Alemanha, na medida em que imprimiram conjuntamente as forças revolucionárias comunistas. Só que a crise econômica que se abateu na Alemanha foi ainda mais intensificada por uma crise econômica de dimensões internacionais, em parte devido à própria Primeira Guerra Mundial, que resultou em perdas importantes para vários países, mas também devido à quebra, devido ao crash da Bolsa de Valores dos Estados Unidos no finalzinho da década de 20. Então temos aí um ambiente político e social conturbado na Alemanha, e nesse mesmo período aí, no pós-Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu é que a mobilização de vários grupos, digamos assim, a mobilização das massas para o conflito armado não cessou absolutamente, porque na base da sociedade estavam ali se formando milícias, grupos paramilitares, forças revolucionárias que disputavam a hegemonia política. Foi nesse ambiente que Ernst Jünger publicou o seu livro, junto com outros colaboradores, no qual aparecem muito claramente os ideais guerreiros desses homens, que representavam ainda a inteligência militar que foi derrotada na Primeira Guerra Mundial, mas que não estava satisfeita com essa derrota. Uma dupla derrota. Por quê? Perderam a guerra propriamente dita, mas perderam também o valor, a honra, perderam a moral, inclusive perante a população alemã, que se viu arruinada por fora, economicamente, socialmente, politicamente, e por dentro. Essa derrota interior causou certamente um trauma psicológico, um trauma psicossocial, vamos chamar assim, que ficou por dentro, né, se convertendo em ressentimento, em sentimento de vingança, em inconformismo, tudo isso misturado com descontentamento com a crise que não cessava, misturado com uma revolta, e mais aprofundadamente, tudo isso impulsionado por um instinto de morte, para usar uma categoria da psicanálise freudiana. Então, esse ambiente que não era nada pacífico, era muito conflituoso, muito acirrado, podia ser associado a uma bomba relógio. Mais cedo ou mais tarde, né, na Alemanha, algum conflito beligerante iria se desencadear. Já ocorriam assassinatos, né, conspirações, ou houveram tentativas de golpe, golpe de Estado, inclusive. Uma dessas tentativas foi liderada por um soldado comum que posteriormente ficou mundialmente conhecido, que foi Hitler. Mas o nazismo ainda não era um movimento efetivo em 1930, que foi quando Walter Benjamin empreendeu a resenha desse livro de Ernst Jünger. Agora passemos então à análise da resenha de Benjamin sobre esse livro de Jünger. A resenha tem por título A Teorias do Fascismo Alemão. Então Benjamin já lê esse livro como um representante da ideologia fascista alemã que estava ganhando corpo nesse período histórico. Nós podemos identificar pelo menos três tópicos centrais nesse texto de Benjamin. Primeiro, é a relação do nacionalismo com a guerra. Em segundo lugar, é o ideal beligerante que resulta numa apologia da guerra. E o terceiro tópico seria a técnica. Como a técnica aparece aí relacionada ao nacionalismo ou fascismo alemão e às guerras. Então, comecemos com o nacionalismo. O que se entende por fascismo e nacionalismo? Nada mais é do que a junção de um projeto político de vertente autoritária que, para se colocar perante uma sociedade como um todo, precisa de alguma forma convencer a sociedade de que esse regime totalitário e autoritário irá beneficiar a própria sociedade. O fascismo, portanto, tem essa pretensão de instaurar um regime político autoritário. Mas para que isso aconteça é necessário a adesão da sociedade, se não por completo, majoritariamente. Por isso que o projeto fascista necessariamente contém esse elemento nacionalista, que é a forma com a qual os ideólogos fascistas tentam captar apoio das mais variadas camadas de uma dada sociedade. Percebam que a Alemanha não era uma sociedade homogênea. Como nós falamos há pouco, era formada por trabalhadores, por profissionais liberais, funcionários do Estado, militares. E como se não bastasse esses estamentos sociais, haviam também as divisões políticas. Entre a classe trabalhadora haviam os revolucionários, haviam aqueles que eram mais social-democratas e haviam também os radicais da direita. Então a sociedade alemã nesse período estava fragmentada socialmente e politicamente. Como o fascismo iria conseguir impor um regime autoritário ao conjunto da sociedade? Somente com o apoio importante das massas. E aí temos uma outra categoria. Massas ela é uma realidade sociológica que na Alemanha se forma exatamente junto do processo de modernização do século XX, que desencadeou também a formação da classe operária que estava trabalhando nas fábricas e indústrias que se instalaram nessa sociedade nas primeiras décadas do século XX. Só que a ideia da massa, ela agrega em si pessoas e grupos advindas de várias classes, de várias camadas sociais, indistintamente, apagando, por assim dizer, as diferenças sociais, econômicas e culturais, fazendo com que o conjunto de vários grupos diferentes se homogeneize numa massa indistinta, sem características diferenciais. A massa só pode ser constituída enquanto uma massa politicamente dirigida à medida em que ela se reconhece como participante de algo em comum. É preciso que seja nutrido no seio das massas um ideal comum que as mobilize em uma determinada direção. O ideal comum proposto pelos fascistas é o ideal nacionalista. Então todos são alemães, herdeiros de uma cultura, de uma tradição germânicas, que vincula as massas nacionalistas do século XX a uma história, né, heróica do povo germânico, que teria se espalhado naquela região da Europa a partir de ideais guerreiros, a partir de uma postura considerada máscula, vigorosa e destemida. Então havia todo esse discurso veiculado pelos grupos fascistas que difundia nos vários grupos da extrema direita e indistintamente se espalhava por meio de várias propagandas no seio da sociedade alemã, a fim de infundir nesses grupos que estavam sofrendo os efeitos de uma crise que não cessava o ideal nacionalista. Todos vamos aderir à reconstrução do povo alemão. A derrota que nos foi imposta pelas sociedades da Europa, que nos venceram, foi uma derrota vergonhosa. Nós, o povo alemão, temos que nutrir o nosso orgulho, temos que nos unir a fim de reconstruir a nossa nação. Todo esse discurso nacionalista propagado pelas alas fascistas tinha esse propósito de trazer a massa de descontentes para o projeto autoritário fascista, que logo em seguida se tornará eminentemente nazista, racista, antissemita, beligerante. O que Benjamin destaca com relação a isso, com relação a como o nacionalismo é apropriado pelo fascismo, ao identificar que essa associação de nacionalismo com fascismo, além de trazer as massas para o lado fascista, de certa forma, e isso é o que é o interessante, de certa forma desvia a atenção da classe trabalhadora das causas que fazem com que a classe trabalhadora continue sofrendo com a miséria, a pobreza e a indignidade, que são as contradições na estrutura do sistema capitalista. Então, os fascistas simplesmente querem que as massas ignorem o que tem causado e perpetuado as crises que se acumulam no seio da sociedade alemã, ou seja, as contradições impostas pelo capitalismo, que faz com que as massas de trabalhadores sejam exploradas em prol do lucro e do benefício unilateral de uma elite burguesa, formada pelos grandes proprietários das terras, das riquezas e dos meios de produção da sociedade alemã. O fascismo, portanto, desloca a luta política da luta de classes para o revanche nacionalista. Desloca o imenso potencial transformador que alimentava as camadas sociais na base da Alemanha, da luta de classes, para a adesão ao projeto belicista. Então, em vez dos trabalhadores se organizarem para se apropriarem das riquezas alemães que eles mesmos produziram, a fim de, a partir dessa apropriação, redistribuir as riquezas, reorganizar as relações sociais para o benefício coletivo da classe trabalhadora, que é formada pela ampla maioria da sociedade alemã, o fascismo propõe um desvio de rota. Não, nada disso deve ser um fator de interesse do povo e da nação alemã. O que deve interessar ao povo e à nação alemã, olha, duas categorias que tentam homogeneizar todas essas classes e camadas fragmentadas da sociedade alemã num projeto que, em relação à própria Alemanha, é um projeto de um regime totalitário, que não admite democracia, participação popular, concentração do poder no grupo que imporá o seu regime totalitário perante a sociedade. E em relação ao exterior, esse projeto fascista autoritário mobilizará toda a potencialidade alemã para o conflito bélico, para uma revanche, canalizando, portanto, todos aqueles sentimentos que estavam difundidos pelos vários grupos da sociedade alemã desde o pós-guerra da Primeira Guerra Mundial. Ressentimento, sentimento de vingança, vontade de transformação, tudo isso sendo canalizado não para solucionar os problemas e as contradições que são as verdadeiras causas da crise que nunca cessa no seio da sociedade alemã, mas canalizando todos esses sentimentos difusos para a guerra. Basicamente, o que Benjamin identifica aí é o embrião do nazismo. É o germe que está saindo do submundo obscuro dos mais variados recantos da Alemanha, indo em busca de luz. Esses germes fascistas, né, que saem dos subúrbios por meio de milícias paramilitares de extrema direita, que começam a se municiar, outros grupos formados por ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial, que se tornaram líderes e são os porta-vozes de um novo discurso autoritário e nacionalista, né? E no meio disso tudo, pais de famílias, mulheres com seus filhos, passando fome, sem conseguirem ver uma saída para uma crise que se perpetuava já há mais de uma década, né? Tudo isso dinamizando, e aí Walter Benjamin vê o fascismo ganhando corpo, né? Esse germe saindo dos recônditos, se organizando e ganhando corpo, né? Por meio da vinculação dos discursos totalitários ao nacionalismo. Uma forma que faz com que esses autores do livro organizado por Ernst Jung sejam denominados por Benjamin de engenheiros da guerra burguesa. Esses homens que agora são os porta-vozes em 1930 dos ideais belicistas alemães são nada mais nada menos para Benjamin do que funcionários da burguesia, na medida em que os ideais propagados por esses ideólogos da guerra são ideais nacionalistas que desviam a atenção das camadas exploradas, das verdadeiras causas da sua miséria e exploração, que são as contradições do capitalismo. Então a burguesia se beneficiava do nacionalismo. A burguesia se beneficiava do discurso fascista. Então, se esses ideólogos da guerra professavam um discurso nacionalista e fascista, eles então trabalhavam em prol da burguesia. Embora no discurso ideológico por eles propagados, eles diziam para as massas: nós somos o povo alemão, ignorando que essa categoria englobava os trabalhadores explorados, as mulheres desprezadas, não é? Os jovens tratados como meras forças descartáveis para a guerra, ignorando tudo isso, não é? Tentando pintar com cores douradas uma ideologia que iria beneficiar mais uma vez as elites burguesas do país, convertendo os jovens em bucha de canhão para morrerem nos frontes de batalha, e a classe trabalhadora, em vez de lutar para sua emancipação, deveria ser adestrada e disciplinada como um exército fascista e posteriormente nazista, que iria lutar por ideais que beneficiariam, no final das contas, não a classe trabalhadora mesmo, mas a elite. Então, essa é a artimanha que foi denunciada por Walter Benjamin ao fazer a resenha do livro de Ernest Jünger. Então, no primeiro tópico sobre o nacionalismo e o fascismo, nós podemos concluir falando que o nacionalismo unifica ideologicamente as massas, apagando a luta de classes, apagando as diferentes classes sociais e, dessa forma, redirecionando o descontentamento difuso da sociedade alemã para a guerra e não para a luta de classes. É exatamente essa artimanha ideológica que o fascismo emprega utilizando o nacionalismo, que faz com que o fascismo esteja a serviço das elites burguesas e não a serviço da classe trabalhadora. É assim que Benjamin vê o fenômeno. Só que a apologia da guerra, que está implícita no fascismo alemão, também adquire as faces de um misticismo bélico. É porque os autores do texto do livro do fascismo alemão, eles associam, por exemplo, a guerra a um ideal superior de masculinidade. Então a guerra irá fazer com que o povo alemão se mostre perante o mundo como um povo corajoso, como um povo obstinado. Então, esses elementos que caracterizam a masculinidade estariam representados também no ideal belicista, que faz uma apologia da guerra, que faz um elogio da guerra. E aí, a partir dessa identificação do ideal belicista com a técnica, que Benjamin tece algumas considerações importantes. Benjamin tem um interesse muito, muito importante para entender a técnica moderna. Isso aparece lá no seu famoso ensaio sobre a obra de arte. Isso aparece no seu pequeno ensaio sobre a história da fotografia, e aparece também aqui nesse texto Teorias do Fascismo Alemão. Agora, Benjamin vincula o desenvolvimento técnico moderno ao fenômeno da guerra. E ele menciona que a Primeira Guerra Mundial, que foi a que ele acompanhou enquanto era jovem, desencadeou um imenso potencial de destruição que até então não havia sido possível por causa dos desenvolvimentos tecnológicos desencadeados na modernidade. Tanques de guerra, aviões, submarinos, granadas, e entre outras maquinarias aplicadas aos conflitos bélicos, emergiram nesse campo de batalha da Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, o desenvolvimento tecnológico em vários ramos de investigação não cessou, pelo contrário, foi acelerado. A técnica passou a ser autopropulsionada. O desenvolvimento técnico, que em outros momentos históricos era estimulados por outros valores sociais, a fim de encontrar soluções para um problema ou outro, na modernidade adquiriu cada vez mais um valor em si. Então, o desenvolvimento técnico passou a ser algo autopropulsionado. É como Walter Benjamin inicia o texto, ele diz: o desenvolvimento técnico do século XX pode ser resumido numa fórmula: o automóvel. Então, a técnica moderna é o próprio automóvel, não o carro em si, mas o que a palavra expressa, ou seja, aquilo que move a si mesmo, aquilo que impõe um movimento a si próprio, aquilo que se automobiliza. Então, a técnica passou a operar de maneira praticamente automática em vários ramos. No ramo econômico, industrial, a mobilização da inteligência e da engenharia industrial para otimizar a maquinaria na indústria, a fim de obter mais lucro e mais eficácia no campo econômico. Assim também nos centros de pesquisa médicos para desenvolver novos fármacos. Só que nessas pesquisas se encontram determinados inventos, se produzem novidades técnicas que nem sempre possuem uma utilidade positiva imediata na sociedade. Então, investigando os gases, por exemplo, para melhor otimizar o armazenamento de oxigênio em cilindros, por exemplo, se descobriu lá em um dado laboratório que um determinado tipo de gás tóxico pode causar a morte trágica de um ser humano. Se uma pessoa for submetida à exposição de um determinado gás, a sua pele vai queimar. Se a pessoa inalar, dificilmente sobreviverá. Então, esse tipo de descoberta técnica, por exemplo, não tem uma aplicação imediata na sociedade, na vida cotidiana das pessoas. Porém, se descobriu uma arma militar, por exemplo. Só que essa arma militar, ela pode ter um poder destruidor proeminente. Porém, não poderá ser utilizada a não ser que haja uma guerra. Então, esse invento fica por ali. Aí os militares se apropriam dessa tecnologia, começam a produzir gases tóxicos, aí ficam armazenando aquilo, desenvolvem uma outra máquina de guerra, aperfeiçoa uma artilharia que já existia para um maior alcance, se desenvolvem novas tecnologias bélicas e assim a técnica moderna vai se autopropulsionando, produzindo inventos que não são produtivos, que não são construtivos para a sociedade tal como é, mas que têm um imenso potencial destrutivo. Aí Walter Benjamin diz o seguinte: que o que se viu na Primeira Guerra Mundial é que os homens perderam o seu protagonismo no front de batalha. Antes da Primeira Guerra Mundial, as guerras aconteciam realmente no campo. As artilharias ficavam entrincheiradas ou atrás de barricadas, umas de frente às outras, em um campo aberto ou estriado, atirando umas contra as outras. Só que com o invento do bombardeio aéreo, dos tanques de guerra, de artilharias de grande alcance, e mesmo com o invento de gases tóxicos, como o gás mostarda, esse tipo de guerrilha frente a frente, de homem perante homem, entrou em desuso. Então, os homens que iam para a guerra, às vezes, eram mobilizados pelo ideal másculo. Eu tenho a coragem, eu vou enfrentar o perigo da morte, mas vou lutar, matar e talvez morrer em prol do meu povo, em prol da nação. Esse discurso que tentava insuflar o peito do combatente não vale mais nada a partir do momento em que a técnica sobrepujou com a sua capacidade gigantesca de destruição um tipo de guerra que se tornou ultrapassada. Então os homens vão lá para o fronte de batalha, enquanto eles estão acordando, simplesmente caem bombinhas com gás tóxicos e eles não conseguem fugir e morrem queimados por dentro e por fora pelo gás mostarda. Ou então um bombardeio aéreo que vem e centenas de torpedos caem sobre as cabeças dos combatentes que não tem como fugir. A melhor arma, a melhor metralhadora nas mãos de um homem será inútil perante uma explosão que é capaz de destruir um quarteirão inteiro. Então o imenso potencial destruidor proporcionado pela técnica fez cair por terra a importância do combatente individual. O próprio homem de carne e osso, por mais corajoso que seja, no máximo poderá se orgulhar de uma coragem de um morto-vivo, porque a técnica sobrepujou em capacidade destrutiva o que as infantarias seriam incapazes de fazer. É nesse sentido que Benjamin identifica um detalhe importante expresso por esses ideólogos fascistas e belicistas no livro que ele resenha. Benjamin diz que esses ideólogos perderam o contato com a realidade ao não considerar o papel da técnica nos conflitos bélicos. Embora os ideólogos da guerra utilizem-se dessa categoria nova que foi utilizada para designar os conflitos da Primeira Guerra Mundial, essa categoria de guerra de materiais e não mais guerras de homens, embora esses ideólogos utilizem essa expressão, eles não levam as últimas consequências o que a técnica moderna produziu de efeito na própria forma de empreender a guerra. Então, continuar a alimentar o nacionalismo belicista como fazem os fascistas alemães é simplesmente convocar os jovens para uma guerra em que eles serão simplesmente mortos-vivos. Por quê? Por mais corajosos que esses jovens sejam, por mais bem treinados e destemidos que eles se mostrem caminhando para o fronte de batalha, eles estarão simplesmente caminhando para o último lugar onde eles verão a luz do sol. Por quê? Não há como derrotar a tecnologia da guerra desencadeada pelo desenvolvimento tecnológico do século XX. Se nós passarmos da década de 30 para os tempos atuais, então isso se tornou algo assim uma realidade em que a guerra se converte em videogame. Então os combatentes não saem nem de uma sala com ar-condicionado. Por meio da tecnologia dos drones, controlados remotamente à distância, então temos aqui soldados treinados em guiar drones, equipados com as mais sofisticadas câmeras e as mais devastadoras máquinas de guerra. Então ele fica lá no comando aqui, ó, lá nos Estados Unidos, numa sala climatizada, comendo batata frita e exterminando guerrilheiros, pobres guerrilheiros, na tela, lá no Oriente. Então, enquanto Benjamin, na década de 30, está tentando ilustrar o poder destrutivo, material, com o exemplo dos bombardeios utilizando gás mostarda sobre Londres, quando ele mostra que em algumas dezenas de aviões sobrevoando Londres a 5 km de altura, lançando algumas toneladas de gás mostarda sobre a cidade, sobre a capital da Inglaterra, poderia fazer com que em 2 minutos a população inteira fosse assassinada, fosse eliminada pelo gás mostarda, ele está apenas ilustrando algo que já era materialmente realizável naquele período. Porém, esse desenvolvimento das forças destrutivas desencadeadas pela guerra culminou na Segunda Guerra Mundial. O que se viu na Segunda Guerra Mundial? Todas essas tecnologias que já haviam sido aplicadas na Primeira Guerra Mundial e algo novo, como por exemplo as ogivas nucleares. E depois disso, ainda tivemos o desenvolvimento das bombas de hidrogênio, capazes assim de detonar uma cidade inteira. Posteriormente, com a catástrofe da Segunda Guerra Mundial e com o potencial destrutivo das ogivas nucleares, um espectro de terror pairou sobre a Europa e sobre praticamente todo o mundo, que era o terror de que a humanidade já teria desenvolvido um potencial destrutivo tão extraordinário e colossal que a própria vida da espécie humana correria risco de desaparecer caso um armistício de uma guerra total fosse desencadeado. Então a União Soviética, a ex-União Soviética, né, empreendeu a construção de diversas bombas atômicas. Os Estados Unidos, do mesmo modo. E aí se desencadeou a Guerra Fria. Porque se uma guerra material fosse desencadeada entre essas duas grandes potências, o potencial destrutivo era tamanho que a humanidade poderia se auto-exterminar, digamos assim. Esse foi o terror, o espectro da Guerra Fria desencadeada no pós-Segunda Guerra Mundial. Benjamin, infelizmente, faleceu em 1940, não acompanhou tudo isso, mas ele viu o germe de tudo e aparece aqui nesses dois textos mencionados, né? No texto sobre a nova arma de guerra, quando ele fala do gás mostarda, ele diz que a guerra não convencional da técnica moderna empreende um tipo de guerra que ele chama a guerra ofensiva, que é de uma ofensividade tamanha que é impossível se defender dela. Então, por exemplo, por mais que os soldados lá no campo levassem consigo uma máscara como essa, uma máscara de gás, na expectativa de se proteger do gás, o gás mostarda não afeta somente a respiração, ele afeta a pele, a carne, começa a corroer tudo. E mais cedo ou mais tarde, a pessoa morreria por danos físicos, sangramento, queimaduras profundas. Então, a guerra moderna é uma guerra ofensiva que não permite a defesa. Se algumas pessoas mais bem remuneradas podiam construir um abrigo subterrâneo contra explosões, contra bombas, esses abrigos não conseguiriam se defender de um ataque de gás mostarda, porque o gás penetra as frestas até chegar aos olhos, queimar, rasgar e matar a pessoa. Agora imagine o que se desenvolveu depois de guerras biológicas, de armas bacteriológicas, como foi um dos debates do século 20 na década de 90. Então, o século 20 foi atormentado por uma técnica aplicada à guerra e à destruição. O que Benjamin identificou foram os primeiros sinais dessa máquina de guerra tecnocrática, vamos usar assim a categoria, né? Então, todos esses aspectos foram ignorados pelos ideólogos do fascismo alemão. Eles ainda continuavam alimentando, né, um idealismo, uma estetização da guerra, tentando insuflar na população, nas massas, o ideal, né, da guerra. Inclusive, temos aí um tema que aparece no fascismo italiano desde 1909, pelo menos, que foi o ideal da vanguarda futurista, uma vanguarda artística que teve como um dos seus criadores o italiano chamado Marinetti, que em 1909 publicou o primeiro manifesto futurista, no qual Marinetti, né, expressava os ideais futuristas, que resumiam, em suma, uma idealização da máquina, uma idealização da tecnologia como sendo um meio através do qual as sociedades poderiam construir um futuro redentor por meio da tecnologia, otimizando as forças humanas, submetendo por meio da tecnologia, da máquina e da ciência a natureza, que se prostraria aos pés do homem moderno. E é por isso mesmo que os ideais futuristas também vão enaltecer a figura da masculinidade, da vontade de potência, e vai repudiar ao mesmo tempo a mulher. Vou até ler aqui alguns excertos, alguns trechos do primeiro manifesto futurista. Por que eu vou ler esse manifesto aqui? Porque eu estou mencionando o futurismo. Porque o que há em comum entre essa vanguarda artística futurista e os fascistas, especificamente alemães, aqui tratados por Benjamin, é uma espécie de mística da técnica. Uma ideia de uma idealização da técnica. Só que vinculando a técnica não simplesmente ao aspecto positivo que ela contém em si, mas vinculando a técnica à guerra, estetizando a guerra, tentando conferir cores douradas à guerra em si mesma. Então diz assim, ó. Seguem-se, então, alguns pontos famosos do Manifesto Futurista. Diz Marinetti, em 1909, pretendemos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e do destemor. A coragem, a audácia e a revolta serão os elementos essenciais da nossa poesia. Nós afirmamos que a magnificência do mundo se enriqueceu de uma nova beleza. A beleza da velocidade. Queremos cantar o homem ao volante que percorre a terra com a lança de seu espírito traçando o círculo de sua órbita. Não há beleza senão na luta. Nenhum trabalho sem caráter agressivo pode ser uma obra-prima. A poesia deve ser concebida como um ataque violento às forças desconhecidas. Deve reduzi-las e prostá-las aos pés do homem. Nós estamos no último promontório dos séculos. Por que olhar para trás se o que queremos é arrombar as portas misteriosas do impossível? O tempo e espaço morreram ontem. Já estamos vivendo no absoluto, porque criamos a velocidade eterna e onipresente. E aqui aparecem as passagens que mais nos interessam. Nós futuristas glorificamos a guerra, a única higiene do mundo. O militarismo, o patriotismo, o gesto destrutivo dos portadores da liberdade, as belas ideias pelas quais vale a pena morrer e o desprezo pela mulher. Continua Marinette. Nós cantaremos as grandes multidões entusiasmadas pelo trabalho, pelo prazer e pela insurreição. Cantaremos as ondas multicolores e polifônicas da revolução nas capitais modernas. Cantaremos o vibrante fervor noturno dos arsenais e estaleiros iluminados por luas elétricas. E assim segue o delírio futurista de Marinette, né? Então, vemos aqui uma imagem chocante, que é exatamente aquela que ele diz que a guerra é o que deve ser louvado, porque por meio da guerra se tornará possível higienizar o mundo do que é antigo e ultrapassado, né? Então a técnica seria o meio através do qual o futuro, com esses ideais nacionalistas, belicistas, poderia ser construído, desde que as massas aderissem aos projetos fascistas, né? Marinette é uma figura citada por Walter Benjamin no seu aclamado ensaio sobre a obra de arte, lá no finzinho, quando ele fala que o fascismo estetiza a guerra. Isso quer dizer que o fascismo idealiza a guerra e oferece um apelo sensível, quase erótico, a luta, a guerra, ao ideal beligerante, fazendo com que esse apelo belicista seja mais um apelo aos nervos e aos instintos inconscientes do homem do que a sua razão propriamente dita. É somente assim que se torna possível que as pessoas, né, se entreguem tão refletidamente a esses ideais que as farão simplesmente buchas de canhão no fronte de batalha, ou como meros combatentes de uma causa que não beneficiará sequer mesmo ao combatente, mas a uma elite qualquer. Então Benjamin diz que o fascismo, apelando para o nacionalismo, tenta disciplinar as massas proletarizadas, evitando com isso que haja qualquer perturbação ao regime de propriedade posto. Ele diz que o fascismo é capaz de mobilizar toda a tecnologia existente que não tem utilidade na vida cotidiana, mas que tem utilidade na guerra. Então, por isso que alguns burgueses que investiam em indústrias belicistas têm interesse em financiar a guerra. Então, a guerra tornou-se um negócio industrial, um negócio, portanto, lucrável, rentável. Por isso que há, né, como vou dizer, há lobbies belicistas e industriais, daqueles homens que investem em indústria de armamentos, em fábricas de munições, em fábricas de gases tóxicos, entre outros artefatos de guerra, a fim de que, desencadeando uma guerra, esses homens possam enriquecer, lucrar com seus negócios, né? E ao mesmo tempo em que há esse benefício de frações da burguesia pela guerra, há também aqueles que lucram com o desenvolvimento tecnológico, que não tem utilidade na vida cotidiana, mas que tem na guerra. E aí temos uma síntese infernal entre o projeto político fascista, de feições totalitárias, o apelo às massas por meio do nacionalismo, desvirtuando as forças transformadoras da luta de classes para uma guerra que não beneficia a classe proletária, mas que beneficia as elites do sistema capitalista, e também o emprego e a mistificação da guerra, uma espécie de futurismo não declarado que se imiscui no projeto fascista que se utiliza do nacionalismo. Então temos aí a conjunção desses três elementos, tal como identifica Benjamin, a saber, o fascismo, o nacionalismo, o belicismo e, no centro disso tudo, a técnica. Porque é por meio da técnica que o fascismo faz seus discursos e suas mensagens chegar às massas, por meio da rádio, por meio do cinema, por meio da propaganda. E é também por meio da guerra, por meio da tecnologia, que as massas serão mobilizadas nos frontes de batalha. Ou nos frontes internos contra os inimigos internos, do mesmo modo como contra os inimigos externos. A proposta final de Benjamin, que aparece na conclusão do texto, é a seguinte. Ele não diz tudo, mas ele diz o fundamental. Ele escreve em 1930 e diz o seguinte: a saída para a classe dos oprimidos é perceber que a guerra não foi somente aquela que acabou em 18 ou a que está se armando para acontecer no ano seguinte. Há uma guerra que se distribui de forma difusa na vida cotidiana, que é a guerra que o sistema capitalista empreende contra a classe trabalhadora, mas que não aparece como é. É uma guerra, digamos assim, criptografada, da qual os trabalhadores participam como soldados inconscientes. Por quê? Vendem a sua força de trabalho para alimentar um sistema contraditório e desigual que se impõe a eles por meio da força de militares, de policiais, de um Estado organizado que, ao invés de contribuir para beneficiar o conjunto da sociedade, é utilizado por uma fração de classe para o benefício somente de uma pequena parcela da sociedade. Então, reconhecendo que existe uma guerra de classes no interior da própria sociedade alemã, é que a classe trabalhadora, a classe dos oprimidos, aqueles que foram vencidos gerações após gerações, poderá se apropriar de uma nova consciência, mobilizando-se contra essa guerra cotidiana que é imposta à própria classe trabalhadora. Qual é a resposta, portanto, que a classe trabalhadora deveria dar ao discurso nacionalista que tentava enfeitiçar as massas? É contra o fascismo, contra o ideal belicista que levaria os jovens para morrer no campo de batalha em prol da perpetuação do sistema capitalista, a organização da classe trabalhadora para uma guerra civil, ou seja, não se organizar para lutar a guerra da burguesia contra um outro povo, mas organizar a luta política interna à sociedade alemã de acordo com os interesses da classe explorada, da classe trabalhadora, contra a burguesia, que se utiliza dos engenheiros da guerra como ideólogos do nacionalismo e do fascismo, que depois será o nazismo alemão. Então Benjamin diz: a saída contra a tentativa de encantamento do nacionalismo fascista é uma guerra civil, que não tem o objetivo de exterminar nenhuma raça, que não tem o objetivo de causar genocídio, nem perseguir um inimigo naturalizado, não é isso. Mas tem como objetivo, conscientemente, participar de uma luta de classes que não está sendo bem percebida pelas massas nesse período. Então, Benjamin usa a expressão uma guerra civil, porque não é uma guerra militar, ele diz como essa guerra civil pode ser iniciada ou executada com discursos e com a razão. É assim que ele diz. É necessário que nós utilizemos todos os meios intelectuais lúcidos e consequentes por meio de várias linguagens, sejam essas linguagens orais, sejam linguagens poéticas, literárias, imagéticas, artísticas, cinematográficas, para lançar luz sobre esses germes do fascismo que estão ganhando corpo nos meandros da sociedade alemã e que podem desencaminhar a história dos alemães ou a história dos povos oprimidos para uma guerra que não é a sua causa. É preciso, portanto, lançar luzes sobre essa mistificação da guerra, sobre essa mistificação do nacionalismo, a fim de que a classe operária saiba o seu lugar histórico e político, para que possa lutar por uma causa que seja benéfica para si e não para a burguesia. É assim que Walter Benjamin encerra o seu texto Teorias do Fascismo Alemão.